Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, amigos, bom dia a todos. Alegria buscar Jesus com você hoje aqui pela manhã. Hoje eu quero ler com você um dos salmos mais conhecidos, talvez o mais conhecido da Bíblia, que é o Salmo 23. Então, abra aí, por favor, a sua Bíblia. Salmo 23, obrigado. A partir do verso 1, salmo que descreve o cuidado pastoral de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa jornada. Salmo 23, a partir do verso 1. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do teu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Diante da palavra de Deus, vamos orar. Santo Deus, Pai querido, pelo nome santo de Jesus, Pai, mais uma vez nós estamos aqui diante de Ti. Te agradecemos, Pai, mais uma vez por esse grande privilégio que a gente tem de concluir a nossa semana na Sua casa, Senhor. Aprendendo mais a Sua palavra, reencontrando irmãos, amigos amados, cantando louvores ao Seu nome, mas também agora nesse momento, diante da Sua palavra, Senhor. E o nosso pedido, Pai, mais uma vez, é que o Senhor use esses minutos para falar ao nosso coração. Nós sabemos que não há ninguém que conhece as nossas inquietações, as nossas preocupações, como o Senhor as conhece. Mas nós cremos que não há ninguém que cuide melhor de nós, Senhor, do que o Senhor. Por isso nós expomos diante de Ti os nossos corações. Pedimos que, pela palavra, nos cure, nos fortaleça, nos ensine e nos transforme, Pai. Pelo nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar, por favor. Bom, a gente tem caminhado numa série de reflexões que a gente tem chamado de realinhar para recomeçar. Esse é um período do ano, iniciando fevereiro ainda é começo de ano, né? Mas esse é um período do ano em que é normal a gente parar diante da vida e refletir sobre como anda o nosso desenvolvimento, a nossa jornada. Quem sabe parar para pensar sobre algumas coisas que precisam ser realinhadas na nossa jornada, principalmente com essa consciência de que, se nós seguimos a Jesus, existem algumas questões que são essenciais no nosso desenvolvimento, na nossa jornada. Então, com essa mentalidade de início de ano ainda, talvez você tenha estabelecido algumas metas para esse ano, que no começo de fevereiro você já deixou elas para trás, faz parte. Mas ainda olhando para esse período de início de ano, para essa fase que nós estamos vivendo, quem sabe a gente parar um pouco para pensar como a gente quer terminar o ano de 2025. O que eu queria ver acontecendo na minha vida, por misericórdia de Deus, até o fim do ano de 2025. Com essa consciência, a gente tem refletido sobre algumas questões que a gente considera essenciais na jornada de quem segue a Jesus. E hoje eu queria falar com você sobre a importância de, nessa jornada, nós confiarmos, nós descansarmos no cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Eu estou usando como base o Salmo 23, como eu disse a princípio, talvez o salmo mais conhecido de toda a palavra de Deus. E é um salmo justamente que fala com a gente sobre esse cuidado pastoral de Deus sobre as nossas vidas. Que Deus é o nosso pastor, Deus é o nosso cuidador. Esse salmo, ele tem como autor Davi, o rei Davi. Também um dos personagens mais conhecidos de todo o contexto bíblico. Mas há uma questão importante nesse salmo, porque a maioria dos estudiosos, eles entendem que quando Davi escreve o Salmo 23, ele já é um homem maduro. Ou seja, Davi já passou por todas aquelas fases da sua vida nos seus momentos de fé, nos seus momentos de fraqueza, entre os seus acertos e erros, entre parcerias, abandonos, traições, é o momento em que Davi agora, como homem maduro, ele olha para a sua própria vida, para a sua própria jornada. E o que Davi está tentando passar para a gente quando ele para diante desse momento da sua maturidade? Com o Salmo 23. Davi está ensinando para a gente a respeito do cuidado de Deus. Davi está dizendo que ele para nesse momento da sua maturidade, olha para a sua própria jornada, olha para trás, e ele percebe que, diante de cada fase, dos bons momentos e dos momentos mais difíceis da sua existência, ele olha para trás e ele fala assim: eu percebo nitidamente que em cada momento da minha vida, que em cada fase da minha vida, que mesmo nos momentos melhores ou nos momentos que mais me desafiaram, eu percebo a presença e o cuidado pastoral de Deus sobre a minha jornada. E qual é a boa notícia de tudo isso? É que esse pastor cuidador de Davi não é um pastor cuidador só de Davi. Esse Salmo 23 se expressa sobre todos nós que estamos aqui. Há um Deus que cuida da gente, há um Deus que nos pastoreia, há um Deus que nos sustenta, há um Deus que provê aquilo que é necessário para a nossa jornada, para que a gente continue mesmo em meio aos nossos desafios. E eu queria refletir hoje com você, nesse salmo que você mais do que conhece, sobre o que a gente encontra no cuidado pastoral de Deus. O que a gente tem debaixo desse cuidado pastoral de Deus? O que Davi percebeu quando ele olhou para trás sobre sua vida? De que maneira Deus cuidou e o que Deus providenciou na sua jornada e na sua vida? E a primeira questão que Davi faz questão de destacar aqui, esse cuidado de Deus, ele manifesta sobre nós o nosso sustento. Porque Davi começa dizendo: o Senhor é o meu pastor, e nessa versão, de nada eu terei falta. A gente tem que levar em conta que Davi, o autor desse salmo, antes dele se tornar esse grande rei de Israel, esse personagem tão relevante do contexto bíblico, Davi, ele exerceu uma função de pastor. E não pastor de igreja, pastor literalmente de ovelhas. Davi, ele tinha uma missão, dentro do seu ambiente familiar, de cuidar do rebanho do seu pai, Jessé. Então, a primeira função de Davi, que aparece dentro do contexto bíblico, é como pastor. E quando ele cuidava dessas ovelhas do seu pai, ele tinha que manifestar sobre elas proteção. A ovelha não é um bicho muito inteligente. Então, a proteção era algo essencial. Ele tinha que providenciar o sustento, o alimento. A ovelha não consegue encontrar o seu sustento sozinha, então há uma dependência de um pastor que a conduz. Ele tinha que levar essa água tranquila, um lugar onde ela pudesse matar a sua sede, encontrar a hidratação. E ele dava, talvez uma das questões mais importantes do pastor, ele dava direção ao rebanho. Para onde eles deveriam caminhar, para que eles pudessem encontrar aquilo que era necessário para a sua sobrevivência. Interessante, porque o que Davi está dizendo para mim e para você aqui? Ele está dizendo: quando eu paro nesse momento maduro da minha existência, eu percebo que assim como eu cuidava daquele rebanho, Deus cuida da minha vida. Eu percebo que esse Deus, o meu pastor, ele me guarda. Porque se dependesse de mim, eu faço cada bobagem. Eu percebo que esse Deus, ele me protege. Eu percebo que esse Deus, ele me dá uma direção na vida, um caminho para seguir. Ele está mostrando para mim um caminho, ele é meu pastor que me guia. Ele está dizendo que eu percebo que esse Deus, ele também cuida do meu sustento. E é interessante que ele diz assim: e nada me faltará. Ou seja, ele está dizendo, esse cuidado pastoral de Deus sobre a minha vida, ele supre todas as minhas necessidades. E é óbvio que Davi não está dizendo que Deus, o Pai, com esse cuidado pastoral, ele dá tudo aquilo que a gente quer. Até porque a gente quer muita bobagem. Eu tenho um filho de 10 anos de idade. Ele tem cada desejo. Ele pede cada coisa. Eu fico parado pensando, às vezes eu e a Simone, a gente precisa fazer uma reunião. Agora ele quer um chip para colocar no celular dele para poder conversar com os amigos. Eu falo: você precisa de um chip? Não, pai, é que eu posso conversar direto. Mas será que ele tem maturidade para conversar direto com os amigos? A gente está numa reunião lá em casa para decidir se o Vitor vai ou não colocar o chip no celular dele. Então, a cada desejo, que por vezes ele mesmo na sua imaturidade não sabe definir se aquilo é o melhor para ele, cabe a mim como pai que cuida dele desenvolver aquilo que é melhor. E é óbvio que Davi não está dizendo, quando ele diz que Deus providencia tudo aquilo que a gente precisa, que Deus dá tudo aquilo que a gente quer. E graças a Deus por isso. Mas o que Davi está dizendo é que Deus, o nosso Pai e Pastor, Ele sabe aquilo que é essencial para a nossa sobrevivência. E que é uma promessa de Deus dizendo: isso não vai faltar. Isso não vai faltar. Eu sei o que é necessário para o seu sustento. E isso não vai faltar. E é interessante que quando a gente olha para o contexto bíblico, Uma das coisas que mais Deus nos chama a fazer é confiar nesse cuidado pastoral de Deus sobre a nossa vida. Palavra de Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, no texto que a gente conhece, ele diz, não se preocupe, dizendo o que nós vamos comer, ou o que nós vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabe que vocês precisam delas. Primeira coisa que Jesus coloca aqui é, não se preocupem, não se preocupem. Eu me coloquei essa semana a mais uma vez pesquisar as questões que mais nos preocupam nos últimos dias. Assim, o top de linha sobre essas questões, questões financeiras. Uma das questões que mais inquietam a nossa geração estão relacionadas ao nosso sustento. Se nós teremos ou não dinheiro para poder pagar as nossas contas, se a gente vai ter condições esse ano, vai ter emprego esse ano para conseguir dar conta de tudo aquilo que vem. Uma outra questão é a saúde. Preocupação com a saúde. Não sei se eu vou melhorar, se eu não vou, eu não sei se eu vou conseguir colocar em ordem minha saúde. Outra questão é com segurança. A gente nunca sabe se a gente volta para casa ou se as pessoas que a gente ama voltarão para casa depois de um dia corrido de trabalho. Os problemas com relacionamento geram muita tensão na nossa geração. Questões estéticas. Você acredita que isso são umas questões que mais inquietam a nossa geração com preocupação? Porque a gente vive num mundo da comparação. Né? E a gente percebe que o nosso corpo, a nossa estética não está como a gente esperava, e isso inquieta demais a nossa geração. Uma outra questão, os acontecimentos mundiais. Política. Óbvio que a gente olha para esse momento da história que a gente está vivendo, as mudanças que estão acontecendo, isso traz uma certa incerteza ao que será o futuro do país, de pessoas, mas o mais intenso, assim, das nossas preocupações estão relacionados ao futuro. Ou seja, nós estamos a todo tempo preocupados com o que vai ser da nossa vida, do nosso futuro, se você vai ter emprego, não vai ter emprego, se o seu filho vai arrumar um emprego, não vai arrumar um emprego, a gente está preocupado se a gente vai casar, não vai casar. O futuro é uma das maiores inquietações da nossa vida, da nossa geração. Mas há uma questão importante que Jesus está colocando para a gente aqui. A preocupação faz parte da vida. A preocupação desequilibrada pode ser um pecado. Tanto é que o mestre, ele continua e ele diz assim, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. O que Jesus está dizendo é que o nosso excesso de inquietação mostra a nossa dificuldade de confiar no cuidado paterno de Deus sobre a nossa vida. Por isso que ele termina esse texto justamente dizendo, o Pai Celestial de vocês sabe daquilo que vocês precisam delas ou dessas coisas. Ou seja, Jesus, assim como todo texto bíblico, nos convida, diante de todas as inquietações do nosso coração, principalmente em relação ao nosso sustento, a confiar que existe um Deus Pai que conhece as nossas reais necessidades. E a confiar que esse Deus Pai vai suprir aquilo que de fato é necessário. O Senhor é o meu pastor, e eu não sentirei falta de nada, porque esse Pai pastor, ele supre todas as minhas necessidades, e nesse cuidado eu posso descansar diante das circunstâncias da vida. Além de cuidado, o salmista também fala que a gente encontra debaixo desse cuidado pastoral de Deus, descanso, porque ele continua, e ele diz assim, olha, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas, ele me faz repousar, ou seja, ele me dá descanso. E aqui é bem importante também a gente contextualizar o momento em que Davi está vivendo, porque nesse contexto de Davi, essa região de águas tranquilas não estavam próximas. Eu, quando penso assim no cuidado pastoral, eu penso num pastor abrindo uma porta, deixando o rebanho sair, tomando água e depois voltando. Aqui não. Davi habitava em regiões de deserto. Então, a missão de um pastor, dentro do contexto de Davi, era acordar de madrugada muito cedo, antes que o sol forte aparecesse, separar o rebanho, organizar o rebanho e conduzir o rebanho, às vezes, por quilômetros no deserto, até esse lugar onde eles encontrassem os pastos e as águas que pudessem reabastecer e dar descanso a esse rebanho. E é interessante, porque essa jornada, ela era marcada por muitos desafios. O próprio Davi fala, né, sobre o vale da sombra e da morte. Quando ele estava conduzindo esse rebanho a esse lugar, onde ele encontraria o sustento necessário, o descanso necessário, ele passava por regiões extremamente perigosas. Existia também o risco do rebanho cansar no meio dessa caminhada, perder as forças e ele perder todos no meio do caminho. Mas o que ele está dizendo para a gente quando ele faz essa comparação? Ele está lembrando que a nossa vida, a nossa caminhada, ela é uma jornada. E é uma jornada marcada por um momento de alegria, e graças a Deus por isso. Mas é uma jornada também marcada por desafios, por muitos desafios. A gente, por vezes, passa por situações que nos tiram completamente da nossa zona de conforto. Existem inquietações sobre todos nós que, que mexam com o nosso coração, que por vezes não permite que a gente encontre descanso. E talvez a questão que Davi está levando para a gente é, em meio aos nossos cansaços, em meio aos nossos medos, onde a gente tem tentado encontrar o nosso descanso? Onde a gente tem tentado encontrar o equilíbrio para a nossa vida e para a nossa jornada? O que Davi está dizendo para a gente é, o meu descanso, a minha estabilidade, a minha renovação, eu tenho encontrado no cuidado e na presença de Deus. É Deus quem me dá forças, é Deus quem me dá descanso. Ele me faz repousar, Ele me dá equilíbrio existencial. E só Deus é capaz de me dar esse equilíbrio. E é tão importante a gente perceber que na semana a gente refletiu sobre isso, na semana passada, onde Jesus, Ele olha para a gente e pede para que a gente recorra a Ele em busca desse descanso. Porque Jesus disse, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Percebe que quando Jesus fala aqui de pessoas que estão cansadas, sobrecarregadas, Ele está falando para pessoas que têm sobre si um peso existencial maior do que elas estão conseguindo suportar. E Jesus o chama para perto dEle, dizendo, eu posso te ajudar, eu posso te dar alívio, eu posso dividir com você os pesos que você tem, aliás, eu posso curar você e te dar força para que você continue a sua jornada. Mas sabe que, apesar da Bíblia tanto nos chamar para encontrar descanso em Deus, uma das maiores dificuldades da nossa vida é descansar no cuidado de Deus. Se você olhar para o contexto bíblico, desde o princípio da criação, Deus está nos ensinando a descansar. Quando Deus cria o mundo em 6 dias, no sétimo Ele manda a gente descansar, é descanso. Quando a gente lê a história bíblica, a gente percebe a todo tempo Deus chamando a gente para descansar. Eu estou relendo o livro, a Bíblia inteira, estou no Êxodo. Já estou na frente de muita gente, estou ganhando, estou no 14 já. Êxodo capítulo 14. Mas é interessante porque a gente percebe Deus manifestando o cuidado dEle sobre Israel e mostrando que o pão vinha do céu. E Ele disse, pessoal, gente, sábado não precisa sair para pegar, porque eu estou cuidando de vocês, mas no sábado tem gente no quintal correndo atrás de pão, porque a gente não consegue descansar nesse cuidado de Deus. Jesus disse, o sábado, o descanso, ele foi feito para o homem, para o ser humano, mas a gente não consegue descansar. E é uma questão importante, porque o único mandamento que a gente acha bonito quebrar é o sábado. Você já percebeu? Não, porque eu estou trabalhando demais, porque eu estou estudando demais. Olha, irmão, sumiu da igreja. Não, eu estou trabalhando, estou estudando. O único que a gente acha que é justificável é com relação ao descanso. Mas o que a gente percebe é que, desde o princípio, Deus está falando que nós precisamos encontrar descanso na certeza do cuidado pastoral dEle sobre a sua vida. Deus cuida da gente. E a gente precisa confiar nesse cuidado. Como disse o salmista, eu deito e logo durmo. Por quê? Porque eu sei que Deus está cuidando da minha vida, da minha história, apesar das turbulências que cercam a minha vida e a nossa história. Então, a segunda lição que Davi dá para a gente a respeito desse cuidado pastoral de Deus. Deus quer nos dar descanso. E é um descanso que é muito mais do que físico. É um descanso da alma. É um descanso que vem da certeza de que existe um Deus e pastor cuidando dos nossos dias e da nossa vida. E que aquilo que é essencial, de fato, nunca vai nos faltar. Mas, ainda falando sobre esse cuidado pastoral de Deus sobre a nossa vida, Davi também fala sobre restauração das nossas forças. E é importante a gente pensar sobre isso, porque por mais que a gente confie no cuidado de Deus, a gente sabe que a vida ela traz para a gente desafios e que buscar a restauração das nossas forças é algo essencial a todo tempo na nossa jornada. Aliás, quando a gente olha para a história de Davi, a gente percebe que a história de Davi foi marcada por muitos desafios desde a sua juventude. Só colocando aqui um pouco do que Davi enfrentou na sua jornada, se esse texto é um texto da sua maturidade, Davi começa a sua vida enfrentando a tensão do desprezo. Se você lembrar da história de Davi, você vai perceber que Samuel, o profeta da época de Davi, um dia chegou na casa dele dizendo que um dos filhos de Jessé seria o novo rei de Israel. O pai de Davi trouxe todos os seus filhos na presença de Samuel e não trouxe Davi, porque ele não entendia que Davi poderia ser um rei, tinha potencial para ir. Pensa teu pai, te deixar de fora de uma promoção de rei, e deixou Davi de fora. Davi sofreu o desprezo dos próprios irmãos. Há um contexto que ele vai visitar os seus irmãos no campo de batalha, e eles olham para Davi e falam assim, meu, quem é você, cara? Você é um cuidadorzinho de ovelha, vai cuidar daquela merreca de ovelha que o pai colocou, você não passa disso, cara. Davi sofre nessa jornada a questão de perseguições. Aliás, quando a gente olha para a história de Davi, a gente percebe que boa parte da sua vida, da sua história, é narrada por Saul tentando matar Davi. Davi fugindo de Saul. Se você pensa em perseguição no seu trabalho, na sua vida, você tem um cara que conhece aqui o que é perseguição, esse sujeito é Davi. Davi enfrentou nessa jornada pecados pessoais. Isso aqui é importante destacar. Porque, às vezes, a gente fala que Davi é um homem segundo o coração de Deus e dá a entender que Davi foi um homem perfeito. Davi não foi um homem perfeito. E Davi enfrentou a sua própria queda, as suas próprias fraquezas. Teve que passar por um momento de reconciliação, de recomeços. Davi enfrentou intensas crises familiares. Pensa que dentro da família de Davi, um filho abusou da própria irmã. O outro filho matou o irmão. Pensa o caos. Você pensa que a tua família é difícil? Você não viu a história de Davi, o contexto de Davi? Davi enfrentou, dentro desse contexto, a traição. Aliás, Davi foi traído pelo seu próprio filho, Absalão, que armou todo o esquema e derrubou, tirou ele do reino. Davi enfrentou, dentro desse contexto, perdas. Perdeu seu reino, perdeu pessoas que ele amava. Davi também enfrentou intensa humilhação. Quando a gente olha para o contexto da história de Davi, a gente percebe que houveram momentos que Davi foi intensamente humilhado na presença de todos. Mas há uma questão em relação a todas as lutas e desafios que Davi enfrentou. Alguns, ele mesmo causou. Alguns foram erros que Davi cometeu na omissão, no cuidado com a sua família, pecados pessoais que o levaram a sofrimento. A nossa vida não é diferente. Mas existem alguns sofrimentos na vida, na história de Davi, que o próprio Deus o permitiu. Que talvez fizesse parte do próprio processo de transformação e formação de Davi. Que como coisas da vida, que vieram, que o alcançaram. E eu me coloquei a pensar essa semana, por que que Deus, o nosso pai pastor, por vezes pode permitir que a gente enfrente situações desafiadoras na nossa jornada? E é uma questão que a gente percebe que as nossas crises, elas fazem com que a gente tenha um encontro com a gente mesmo. As nossas crises fazem com que a gente tenha um encontro com a gente mesmo. É na crise que a gente percebe onde está a nossa confiança. É na crise que a gente percebe se, de fato, a gente consegue confiar e descansar no cuidado pastoral de Deus sobre a nossa vida. Na crise. Essa semana alguém me questionou, dizendo assim, por que que Deus pediu o filho de Abraão? Isso não faz o menor sentido. E é verdade, isso não faz o menor sentido. Por que que Deus pede para um homem sacrificar o próprio filho? Por que que Deus precisava disso? Essa foi a pergunta. Por que que Deus precisava disso? Talvez não fosse Deus quem precisava disso. Talvez o próprio Abraão precisava lidar com esse momento para que a gente percebesse, ou para que ele percebesse onde de fato estava a estabilidade da sua vida. Porque a crise revela o que existe dentro de nós. Eu já citei isso como exemplo, mas há um autor que eu gosto muito, o Kate Phillips, que ele conta que um dia ele saiu correndo de casa e não deu tempo de tomar café. E ele teve a ideia de pegar uma xícara de café, colocar no painel do carro dele e dirigir com uma xícara de café. Quando o trânsito parava, ele dava um gole na xícara de café. Imagina se isso ia dar certo, né? E ele falou, foi tudo bem, estava quase chegando no trabalho, até que alguém cruzou na minha frente, eu pisei no freio, adivinha o que aconteceu? Café para tudo quanto é lado. O painel do carro, minha roupa, que eu ia para a reunião, ele falou, todo sopado de café. Aí ele ficou num conflito, falou, por que que isso aconteceu? Por que que o café derramou? Por que que o café se espalhou pelo carro, sujou minha roupa? Aí ele fala assim, o café só se espalhou porque é o que tinha dentro da xícara. E o fato é, por vezes, as situações que nos chacoalham, que nos abalam, revelam a nossa essência, a nossa estrutura. E por isso, por vezes, Deus pode permitir situações que nos tiram da nossa zona de conforto. Mas talvez a grande questão que Davi coloca aqui é, onde nós estamos buscando restauração das nossas crises? Onde a gente está buscando fortalecimento? O que Davi está dizendo é que existe um único Deus que pode nos restaurar depois de cada crise. É o nosso Pai, é o nosso Senhor. É o nosso pastor. Portanto, por isso que ele diz, o Senhor, ele restaura as minhas forças, ele renova o meu vigor. Essa restauração, só o Senhor pode manifestar sobre a nossa vida diante de cada momento difícil. Mas há também aqui em quarto lugar, penúltimo, nesse cuidado pastoral de Deus, uma direção. É porque Davi continua e ele diz, guia-me nas veredas da justiça pelo amor do teu nome. Há um caminho a ser seguido, há uma direção. E talvez de todas as questões pastorais, essa fosse a mais importante, porque se esse rebanho que precisava ser conduzido a um lugar de águas tranquilas, de descanso, se perdesse no caminho, é certo que o pastor perderia todo o seu rebanho nessa jornada. E é interessante quando a gente olha para o contexto bíblico, trazendo isso para o contexto pastoral, uma das maiores preocupações dos apóstolos com a igreja era com os próprios pastores, porque a todo tempo surgem líderes levando o rebanho para um lado que em nada está alinhado ao propósito de Deus. Isso é muito tenso dentro do contexto das cartas do Novo Testamento. Mas o que Deus está mostrando para a gente aqui? Que Deus está comprometido em dar-nos a direção correta da vida. Presta atenção nisso, meu irmão. O pai, Ele não está comprometido em realizar os desejos do nosso coração. O Pai está comprometido sempre com a nossa transformação. Porque, assim como um pai amoroso, o desejo de Deus não é simplesmente satisfazer os nossos desejos momentâneos e superficiais. O grande desejo de Deus é, de fato, nos preparar para viver a eternidade ao lado dEle. Portanto, assim como um pai que olha para os desejos, por vezes, infantis no seu filho, Deus olha para cada questão do nosso coração e desejo do nosso coração, e como pai amoroso, Ele avalia. E há uma grande questão aqui, importante, porque qual é o grande compromisso desse pai? É mostrar para a gente o caminho certo a seguir. É nos conduzir por um caminho eterno. Portanto, ele guia-me, ele me conduz num caminho de transformação, ele me conduz ao caminho de eternidade. Assim como o pastor tinha essa missão intensa de conduzir o rebanho até um lugar onde, de fato, ele seria saciado, o grande propósito de Deus como nosso pastor é nos conduzir no caminho de transformação para que nós tenhamos a eternidade ao lado dele. Esse é o grande propósito de Deus com a nossa vida, nos conduzir, dar-nos a direção correta. Mas, por fim, a gente encontra nesse cuidado pastoral de Deus sobre a nossa vida companheirismo, parceria. Porque há uma questão muito intensa dentro do contexto bíblico. Não existe um texto de Jesus dizendo que a nossa vida seria fácil. Existe uma série de promessas de vida fácil, realização dos seus sonhos, normalmente usadas em textos do contexto do Antigo Testamento fora de contexto. Muitas e muitas. Mas você não encontra um momento Jesus dizendo assim: olha, creia em mim e eu vou realizar os teus sonhos. Creia em mim que eu vou dar tudo o que você quer. Creia em mim que você vai encontrar assim tudo que você... Não há um texto, muito pelo contrário. A palavra do mestre é: no mundo vocês terão aflições. Mas há uma promessa de Jesus que se estende intensamente desde o contexto do Antigo Testamento, que é a presença de Deus em todos os momentos da nossa vida. Por isso que o salmista faz questão de dizer: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum. Por quê? Porque eu sei que Tu estás comigo, Senhor. Eu sei da Tua presença. A gente vê Jesus terminando o Evangelho, colocando seus discípulos em missão: agora vão, preguem esse Evangelho, façam outros discípulos. Mas há uma questão: eu estou com vocês todos os dias. Todos os dias até a consumação dos séculos. Não há um texto dizendo que seria fácil. Mas existem muitos textos dizendo: Deus é o nosso consolo, nossa força e o nosso amigo presente em todos os momentos e circunstâncias da nossa existência. Há em Deus um parceiro que não nos abandona em nenhuma circunstância da vida. E esse é o cuidado pastoral que Deus manifesta sobre a nossa vida e sobre a nossa jornada. Para a gente refletir, concluir, coloquei algumas questões aqui. Primeiro, descanse nesse cuidado de Deus sobre a sua vida. Ou descanse no cuidado pastoral de Deus sobre a sua vida. Pensa um pouco sobre tudo que Davi está dizendo que a gente encontra dentro desse cuidado pastoral do Senhor. Davi falou que a gente encontra sustento. Talvez a gente fale hoje aqui para corações que estão inquietos: Senhor, se eu vou ter sustento, não vou ter emprego esse ano, não vou ter... Será que eu vou continuar empregado? Você manda... Meu irmão, há uma promessa de Deus dizendo: aquilo que realmente você precisa, Deus sabe que você precisa. O teu Senhor e pastor sabe das suas reais necessidades. E Ele te chama a descansar nesse cuidado. Mais do que isso, a gente encontra o nosso descanso. Nós temos mentes e corações inquietos, são incertezas a respeito do nosso futuro, da nossa vida, mas há um descanso providencial de Deus. Há um descanso que vem dessa certeza do cuidado pastoral de Deus sobre a nossa jornada. A gente encontra a restauração das nossas forças. Eu sei que a gente pode ter entrado aqui, diante de tantas demandas, lutas da nossa vida, cansados, sobrecarregados. Deus é poderoso para restaurar as nossas forças, para que a gente continue a nossa jornada. A gente encontra uma direção. Quantas vezes a gente para perdido: eu não sei o que eu faço na minha vida, eu não sei para onde eu vou, eu não sei qual é a direção. Diante de Deus, de joelhos diante dEle, a gente encontra aquilo que de fato é essencial. A gente encontra uma direção para a nossa existência, para a nossa caminhada. A gente encontra companheirismo. Há uma palavra intensamente importante que precisa ficar sobre os nossos corações: não será fácil, irmãos. Não será fácil. Mas, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Mas mais do que isso, eu queria te convidar também a entregar a tua vida ao controle e ao governo de Deus. Porque é muito interessante, quando Davi começa esse salmo, ele começa justamente dizendo: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. O que Davi está dizendo para a gente aqui é que ele não tinha na vida só um cuidador. O que Davi está dizendo para a gente aqui é que ele tem sobre a sua vida um Senhor. E talvez seja essa a questão mais importante desse Salmo 23, porque todos nós queremos todos esses cuidados pastorais de Deus. A gente não quer sustento, descanso, restauração, uma direção, um companheirismo. Todos nós queremos todos esses atributos do cuidado pastoral de Deus. Mas há uma questão que Davi começa dizendo: o Senhor da minha vida. Essa expressão de Davi é mais do que chamar Deus o Senhor. A expressão que Davi usa aqui é para falar de senhorio de Deus sobre a sua história. Ele está dizendo assim: o meu Deus, Ele é o Senhor da minha vida. O meu Deus é o Senhor das minhas escolhas. O meu Deus é o Senhor da minha agenda. O meu Deus é o Senhor das minhas decisões. E quando eu submeto a minha vida a esse governo de Deus, eu desfruto do cuidado pastoral dEle sobre mim. Jesus disse: eu estou com você todos os dias. Mas para quem Ele disse isso? Para aqueles que estivessem engajados na missão, ser e fazer discípulos. Ou seja, antes de nós buscarmos esse cuidado pastoral, nós precisamos buscar a autoridade de Cristo sobre a nossa vida, para que Ele de fato governe cada passo da nossa existência. E é quando a gente submete a nossa existência ao governo de Jesus que a gente percebe todos esses cuidados pastorais e graciosos se manifestando sobre a nossa vida. Que Jesus seja o seu pastor, que você encontre descanso nesse cuidado pastoral. Mas mais do que isso, que Jesus seja o teu Senhor, o Senhor da tua vida e das tuas decisões. Que de fato esse ano te leve para mais perto do senhorio gracioso de Jesus, que coloca a nossa vida em ordem. Pelo nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé.